Sr. Paulo Henrique, olha só, a gente vai falar agora sobre investimentos para 2022 e eu queria começar perguntando para o senhor a respeito da nossa Bolsa de Valores, que não teve um ano muito bom, né, Paulo Henrique? É, mas sempre se fala o seguinte, que quando tem baixa é um momento de você eventualmente pensar em entrar porque a tendência é subir. Qual a perspectiva para a Bolsa, já que a gente vai falar de investimentos, Paulo Henrique?
É, esse ano deve ser um ano um pouco confuso aí nesse primeiro semestre por conta de inflação. Desculpa, além dos problemas de inflação, também por conta dessa questão eleitoral, né? A gente deve ter muita volatilidade no mercado, a certeza é essa, mas certamente teremos dias de pessimismo e otimismo exagerados, como sempre é o mercado volátil, mas algumas incertezas, tanto no mercado interno quanto lá fora também. Certamente eleição é um driver importante nessa questão de chacoalhar para lá e para cá, um candidato melhora nas pesquisas, outro não, um adota um discurso mais radical e outro não, enfim. Então isso tudo certamente acaba fazendo com que a gente tenha bastante volatilidade. Outra questão é essa questão de inflação no exterior, né? Não só no Brasil, que a gente já teve uns números bastante salgados aí no ano passado, mas é uma preocupação de todos os bancos centrais de todo o mundo, né? Até das economias mais desenvolvidas. Estados Unidos, inflação rodando por volta de 6%, Europa também, números bastante expressivos, até na Ásia a gente tem alguns focos inflacionários justamente por essa questão de, vamos dizer, a questão da cadeia produtiva, né, de desestabilização por conta da crise do Covid ali, acabou elevando preços e as altas de petróleo, os commodities, de uma forma geral, acabaram impactando preços no mundo todo. Então a gente acha que os mercados de mais risco, principalmente falando de Bolsa Brasileira agora, a gente deve ter um primeiro semestre um pouco mais conturbado, mas de qualquer maneira, como você mesmo falou, dado que a gente teve um ano não muito bom para a renda variável no ano passado, existem oportunidades, então aquelas pessoas que estiverem olhando um horizonte de tempo um pouco maior, de 3, 5 anos, 10 anos lá na frente, pode ser que encontrem algumas, entre aspas, pechinchas aí de alguns setores, de alguns papéis de empresas que estão relativamente baratas quando a gente olha os fundamentos desses papéis. Mas, de novo, deve ter que ter um estômagozinho, pelo menos até a eleição ali, porque deve balançar bastante, tanto por questões de mercado interno, eleição, como a gente falou, quanto a questão de mercado externo. E esse ano promete também ser o ano da renda fixa aqui no Brasil, né? Dadas as últimas elevações de taxa de juros que a gente tem aí para o Banco Central brasileiro, né? O juro hoje está por volta de 9% e poucos, e a gente tem uma previsão que isso pode, a Selic ainda deve alcançar algo em torno de 11% ao ano. Então, poxa, nesse cenário, a renda velha e renda fixa, que estava um pouco esquecida ali, quando a gente tinha juros Selic no patamar de 2% ao ano, volta a ser um investimento que está bastante atrativo, né? Tanto a Selic pós, que eu acho que é o principal cavalo aí que a gente deve apostar de alta, né? Porque se os juros aumentam, o rendimento dos títulos pós-fixados, ele acaba acompanhando essa alta de juros Selic, e até mesmo os títulos atrelados à inflação, que estão pagando taxas até bastante atrativas. A gente deve ter uma inflação um pouquinho menor no que vem, nesse ano agora, por volta de 5, 5,5% ao ano, mas esses títulos estão pagando ali o IPCA mais 5, 6% ao ano, então eles também se tornam bastante atrativos e acabam fazendo uma proteção, né? Vamos dizer que a inflação saia do trilho novamente, a gente tem esse inflacionários um pouquinho mais altos, esses títulos acabam sendo beneficiados. Se o mercado também melhorar muito e a gente tiver uma redução de juros lá para o final do ano, você como compra esse título com uma taxa um pouco melhor agora, você pode também acabar sendo beneficiado. Então, os cenários um pouco mais binários, eles acabam trabalhando muito bem. Então, de uma forma geral, renda variável a gente deve ter um mercado um pouco volátil, apesar de ter papéis bastante atrativos, como a gente falou, quem tiver um horizonte de tempo maior pode se beneficiar dessa volatilidade, comprar esses papéis com um pouco de preço melhor, e o renda fixa voltou a ser bastante atraente, a gente deve ter taxas, já veio taxas hoje por volta de 10, 11, até 12% ao ano em alguns títulos, e aquele velho 1% ao mês voltou à tona dos títulos de renda fixa, né? Muitos investidores ficavam reclamando ali que no ano passado, poxa, não está rendendo nada, meu investimento da poupança, do CDB, está rendendo 0,20% ao mês e tal, tal, tal. Agora, de novo, dado esse aumento de juros, por um lado é bom para os investidores, por outro lado é muito ruim para a economia, né? Que a gente sabe que os investimentos acabam ficando um pouco represados, no consumo também, mas o velho e bom 1% ao mês voltou aí e alguns investidores estão soltando fogos, né, olhando esse prisma.
Olha, Henrique, eu vou te perguntar algo que eu acho que, assim, acaba deixando muita gente ainda em dúvida. Aliás, eu vou te perguntar até porque esse assunto me chamou muita atenção pela presença ostensiva de publicidade numa corrida muito acidentada que nós tivemos aí já no final da temporada da Fórmula 1. Ela ficou um bom tempo parada porque uma das placas de publicidade tinha sido destruída. Então, enquanto aquela placa de publicidade não foi reposta, não teve sequência corrida, não. Tava toda a parte de segurança da pista estava ok, mas a placa tinha que ser reposta. E a placa era justamente da Crypto.com, que está aparecendo para todos os lados. A gente tem a gente liga a televisão, tem gente oferecendo oferta de investimento na criptomoeda. Vai para a Fórmula 1, tem episódios como esse. Entra no computador, no celular e recebe mensagens de criptomoeda. Há um tempo atrás se falava muito mal, e nós tivemos inclusive um escândalo no Rio de Janeiro muito grande com uma pessoa que acabou desviando milhões e milhões dos investidores. O que que você tem a falar, Paulo Henrique, para quem acredita nessa possibilidade de ganhar dinheiro com criptomoeda?
Primeiro, é sempre se você entende que é um bom investimento, né? Realmente tem algumas pessoas que acham que é um ativo interessante para se investir, apesar da volatilidade que é muito elevada, né? A gente considera isso como um ativo de extremo risco. Então, eu acho que aquela velha história, vamos colocar todos os ovos na mesma cesta. Comprar, de repente, um percentual pequeno do seu portfólio, naquele que você pode aguentar os solavancos, tanto de alta como de baixa ali. A gente viu algumas janelas de períodos aí que, poxa, o Bitcoin, por exemplo, que é a principal, a mais negociada, né, Ethereum, etc. tal, chegaram a se desvalorizar 50%, 60%, 70% em períodos de semanas. Então, de fato, isso pode acontecer e também pode ter alta bastante elevada. Mas, de novo, assim, se tiver considerando ter e gosta desse tipo de ativo, colocar um percentual pequeno na carteira. 5%, talvez, 10%, depende do apetite a risco que o investidor tenha. E a segunda dica, eu acho que principalmente é comprar esse tipo de ativo em corretoras, em instituições sérias, né? Dado que não é um mercado ainda regulado no Brasil, elas são negociadas através de plataformas. Existem alguns fundos de investimentos que aí sim são regulados, fiscalizados pela CVM, enfim, são operações um pouco mais sérias, que têm justamente ativos, criptoativos na sua carteira, né? Então, a gente mesmo aqui na corretora, a gente tem 4, 5 fundos de investimentos que, se a pessoa comprar, você não está comprando o gato poleiro, aquela vez que ela está levando o gato poleiro, porque realmente esses ativos estão custodiados, os fundos são auditados, são fiscalizados, como eu falei, pelo órgão regulador, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, poxa, se tiver que comprar, entendo eu que seja melhor comprar um fundo regulado, né, que tenha esse tipo de auditoria, que você tenha segurança de fato que você está comprando ativo e fugir daquelas promessas, né? Tem muita gente que aproveita que, como esse mercado não é regulado, fica vendendo muita fantasia aí por aí, né? Então, prometendo ganhos de 2, 5, 10% ao mês, de dobrar o dinheiro em X tempos, exatamente esse tipo de mercado, pelo fato de não ser regulado, que dá margem para esse tipo de fraude, essas pessoas que tentam se aproveitar aí da economia popular para tirar proveito dessa situação. Qual aquela primeira dica, como eu falei, só revisando ali, é um percentual pequeno do portfólio, dado que são ativos que têm uma volatilidade muito elevada. E segundo, poxa, mesmo assim, tem interesse em investir, que invista ou num fundo que é regulado, fiscalizado, ou numa plataforma de criptoativos, né, uma corretora, uma exchange, que eles chamam, que seja séria, né? Existem algumas poucas corretoras aí que a gente sabe que são sólidas e realmente têm transparência e estão atendendo a contento ali seus clientes. Tentar fugir dessas promessas muito mirabolantes de retorno e tudo mais.
Paulo Henrique, vamos fazer o seguinte, vamos combinar para o próximo programa, justamente como a gente está vendo as pessoas nesse outro lado do mercado, né? Às vezes postando em redes sociais, olha quanto que eu ganhei, tudo em criptomoeda, fazendo aquele acompanhamento e tal. Vamos dar uma orientação dos nossos ouvintes, aproveitar que a gente está no final do ano, já fica esse compromisso para terça-feira que vem, com quanto, né, que a gente pode entrar numa corretora com quantos em reais? Se você falar, ó, se você tiver tantos mil reais, você já entra. E como é que a gente consegue acompanhar? Eu, se eu aplicar um dinheiro numa corretora, como é que eu consigo acompanhar também os meus ganhos? Eu consigo de casa fazer algum tipo de movimentação ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos dar essa orientação para os nossos ouvintes, que a gente sabe que tem muita gente aqui que faz, ou que tem, bitcoins, ou que faz, né, ou que pretende fazer esse tipo de investimento, porque justamente, volto a informar, essa tendência, né, é uma tendência que está aí, e para a gente tratar a respeito desse assunto.
Vamos sim, está fechado.
Então, fechado, ó, terça-feira que vem, João. Então, quem tem bitcoins, dúvidas, querem aplicar, a gente vai conversar com o Paulo Henrique semana que vem a respeito desse assunto. Paulo, mais uma vez, obrigado.
Maravilha, viu? Vamos sim.
Um abraço.